Saudações, amigos da Mestre Show! Vamos começar mais um MestreCast, edição 46 do nosso programa aqui na Mestre Show. E hoje um programa especial, um programa diferente. E, claro, antes de falar desse assunto, antes de apresentar o tema e os convidados aqui deste programa, eu quero pedir desculpa pro ouvinte que ficou esperando na última semana o MestreCast, né, na última quarta-feira, por conta aí desses conflitos de pauta, de convidados. Às vezes a gente acaba se embolando um pouco. Quem acompanha o Facebook da Mestre viu que eu pedi lá umas sugestões para o pessoal, acabou que surgiu um outro assunto no meio do caminho e aí formou essa pauta que vai ser esse programa 46. Mas agora, quarta-feira, voltando de feriado, espero que todo mundo tenha descansado e esse programa está de volta para vocês aqui. Vamos fazer mais um MestreCast com um tema diferente, um tema especial e sem a presença do Fábio Ricotta, que é o cara que sempre está comigo aqui, né? Ele continua viajando, está lá no PubCon, lá em Las Vegas, e ele vai voltar dentro de uma semana para fazer um programa falando um pouquinho sobre o que rolou lá, né? Então, você ouvinte que tá na expectativa do que tá acontecendo lá no PubCon, espere aí um MestreCast especial em breve. Vamos seguir então o nosso programa, já direto ao ponto, sem demoras, apresentar os convidados desse MestreCast 46, dois convidados inéditos, duas pessoas que tenho o prazer de conhecer cada vez mais de perto, assim, conforme a gente vai convivendo aí nas redes sociais e na nossa comunidade, né, como a gente costuma dizer aqui, e eu trago os dois aqui para falar de um assunto novo, mas vou apresentá-los primeiro, né, vou deixar também que eles se apresentem para você, ouvinte, que ainda não conhece nenhum nem outro. Primeiro, né, quero dar as boas-vindas então aqui a Israel De Gasperi, que tá com a gente aqui. Bem-vindo ao MestreCast, Israel.
Obrigado, cara. É um prazer enorme estar aqui. E sou fã de vocês, admiro muito e respeito muito o trabalho de vocês. Obrigadão mesmo.
Valeu. E, poxa, Israel, fala um pouquinho de você aí, se apresenta, né? Eu sei que você me mandou uma bio pra ler sobre você, mas a gente tem esse costume aqui. Fica à vontade, se apresente pra comunidade, pros nossos ouvintes aqui do MestreCast.
Então, eu sou o Israel De Gasperi, eu tô arroba aí De Gasperi no Twitter. Eu sou blogueiro, cara, eu tenho um blog de mídias sociais, especializado em mídias sociais, o Mídias Blog, trabalho para a Tecnisa, sou analista de mídias sociais da Tecnisa, e eu também trabalho atendo outros clientes, como o professor Carlos Júlio, que já foi presidente da Tecnisa, já foi presidente da HSM, e também trabalho com o professor Paulo Campos, que tem o blog Mochileiro Corporativo na VocêsA. Eu cuido da presença online deles e da gestão das mídias sociais deles, de conteúdo, do consultoria para empresas também. E é isso que eu faço, cara. Legal. Eu sou catarinense, sou de Blumenau, através do blog e conhecendo o Paulo Roberto Loureiro, da Tecnisa, lá em Blumenau, eu conheci ele, meu sonho era vir trabalhar com mídias sociais, independente de onde fosse. E eu acabei chegando em São Paulo aqui no comecinho do ano passado, em abril do ano passado. E tô aí agora trabalhando pra Tecnisa, fazendo esse trabalho aí.
Legal, seu foco então é só social media mesmo, né?
Sim.
A parte de SEO não.
Cara, não tem... eu faço SEO também, mas é o básico, né, cara? Só que fazendo o básico já ajuda muito nos meus trabalhos de mídias sociais com os meus clientes, assim. Então eu acabo mexendo um pouco de SEO, sim. É uma área de interesse, porque ajuda muito, complementa muito o meu trabalho com mídias sociais. Eu recomendo, todo mundo que trabalha com mídias sociais, eu recomendo que entenda de SEO, cara.
Boa, bacana. Mais uma vez, muito obrigado aí por aceitar o convite para fazer esse programa aqui, viu? Seguindo então outro convidado desse programa, né? Outro convidado inédito que vai fechar essa mesa de debates para esse programa 46. Duas boas-vindas a Estevão Soares, o homem da Estratégica. Bem-vindo ao MestreCast, meu caro.
Poxa, muito prazer estar aqui. Bacana demais, acompanho o Mestre SEO aí faz um tempo já e admiro o trabalho de vocês também, sou fã. E eu sinto muito honrado de estar aqui, viu? Muito, muito obrigado mesmo pelo convite, o Israel aí que fez o link. Obrigado também, Israel, valeu.
Imagina, cara, tamo aí.
Como o Israel fez, Estevão, fala um pouquinho de você, da Estratégica, dos seus trabalhos.
Eu comecei a carreira trabalhando com tecnologia, na verdade, né? Eu passei pelo Mackenzie, depois eu fui para o UOL e tive uma passagem por uma distribuidora Ambev também, trabalhando especificamente na área de TI, e há 2 anos e meio eu resolvi sair da área para colocar tudo em mídias sociais, só que com um foco diferente, um foco mais de business, um foco de negócios, um foco estratégico, e aí que vem o nome da empresa também, que chama Estratégica, né? Então, hoje eu trabalho com estratégias para mídias sociais e eu tenho algumas parcerias, né? Trabalho em conjunto com equipes e é um prazer muito grande, é uma área muito gostosa, eu me divirto muito trabalhando e esse ano foi um ano muito, muito bom para mim, muito generoso, porque eu pude falar nos maiores eventos de mídias sociais aí do Brasil, no Social Media Brasil, Expon, Expo Y, foi muito bacana mesmo. Então, o foco meu hoje é produzir conteúdo, né, diferenciado para agregar no mercado e a gente trabalha com treinamentos também, tem um treinamento específico da Estratégica que é online, né, veio de uma necessidade aí que muita gente reclamava que os melhores treinamentos estavam centralizados em São Paulo e eram presenciais. E eu resolvi abrir esses treinamentos online. Se vocês quiserem conhecer mais, é só entrar na fanpage da Estratégica, estrategi.ca.
Legal, pô, bacana. Obrigado, então, os dois, a presença aqui nesse MasterCast. E o ouvinte está prestando atenção, viu que muito do foco dos caras aqui é social media, área social. E esse é o tema do nosso programa 46. Vamos focar um pouco em social media. A gente vai falar um pouquinho sobre influência, influenciadores e também dar uma passada pelo Google Plus, né, que é a rede social lá do Google, que tá aí tentando um espacinho aí nesse mundo de redes sociais, nessa briga toda que tá cada vez mais acirrada, e o Google tem tentado roubar um pedaço, mas esse é um segundo assunto do nosso programa. Eu quero começar com esse assunto de influenciador, de influência, né? E essa ferramenta que tá todo mundo comentando de umas 3 semanas pra cá, sei lá, um mês, mais ainda, né, que tem aumentado, é o tal do Cloud, né, Israel? O que é esse negócio, meu? Porque tá todo mundo falando, muita gente já tem, eu também tenho, enfim, mas muita gente fica meio que pensando, mas o que, mais um site, mais uma coisa pra cadastrar, o que isso faz? Você pode dar um overview aí pro ouvinte?
Então, cara, posso sim. Eu pesquisei um pouco, já faz um tempo, sobre o Clout. Eu até fiz um post no meu blog, no mediasociais.blog.br, que o título do post é: o Clout é uma boa maneira de avaliar a sua influência nas mídias sociais. Então, assim, para quem não conhece o Clout ele é um índice. É um índice que mede algumas variáveis para medir se você é influente ou não nas mídias sociais. O Clout ele começou com o Twitter e com o Facebook, medindo só essas duas plataformas. Depois ele agregou o LinkedIn, o Foursquare, o Instagram, o Google+, teu blog no Blogger, teu blog no WordPress.com, a tua fanpage no Facebook. Então, assim, ele tem um algoritmo que funciona assim, com 35 variáveis diferentes para determinar o seu alcance e a influência nas mídias sociais. Ele avalia essa influência de 3 maneiras diferentes. Falando do alcance real dos teus tweets, que é o True Reach. Ele avalia também a probabilidade de amplificação, que é o quanto que uma mensagem gerada por você se espalha na rede, né? E a influência em sua rede de contatos, que é a Network Influence. Então, assim, por exemplo, eu tenho lá 3 mil e alguma coisa seguidores no Twitter e o meu alcance real é maior que esse, o meu índice é 4.8. Significa que através do retweet de outras pessoas que têm também uma rede de contatos, a minha mensagem ela atinge muito mais seguidores do que só os meus seguidores. O alcance real também, esse é o alcance real. O alcance real, na verdade, ele mede com quantas pessoas que eu interajo, na verdade. Por exemplo, eu tenho lá 3 mil e... Pô, eu nem sei com quantos seguidores eu tô no Twitter, sei lá, 3.700, eu acho. E eu não consigo conversar com todas essas pessoas. Então, assim, só que o meu alcance real, ele vê assim, com quantas pessoas eu interajo. Então, tem lá acima de 3 mil pessoas, que 2.8, se eu não me engano. Então, eu consigo interagir com bastante gente. Teve um caso bem interessante que aconteceu comigo essa semana que eu queria comentar aqui com vocês. Uhum. Que teve um rapaz... Tudo isso começou porque eu dei aquelas tweetadas ontem, né, Ike?
Ah, das dicas.
Das, né, dicas do Clout, e até você me seguir, você acabou me convidando para falar sobre isso. O Clout mudou um pouco do algoritmo dele, começou a melhorar e tal, para ser cada vez mais relevante o índice que ele dá. E só que assim, quantidade é diferente de qualidade, né, Ike? E aí teve um menino que falou assim: pô, ninguém responde pra mim, eu tenho muitos seguidores no Twitter, e eu fiz uma pergunta sobre o que eles estavam achando da manifestação na USP lá, e daqueles protestos, e ninguém me respondeu. Aí eu fui olhar, o guri tinha mais de 12 mil seguidores. e um clout de 49, se eu não me engano. E aí eu dei algumas dicas, olha, você precisa interagir mais com o seu público, precisa responder, precisa agradecer, indicações de follow fraud, essas dicas que são, assim, dicas, é educação, é uma boa prática para você interagir no Twitter e ter um conteúdo de relevância. Aí eu mandei uma DM para ele e perguntei, pô, como que você conseguiu os 12 mil seguidores? Eu falei assim, ah, logo que eu criei minha conta, eu usei um script para ganhar mais seguidores.
Ah.
Aí eu falei assim, pô, cara, então tá explicado, é isso. Você usou um script, você tem muitos seguidores, mas a maioria deles provavelmente não falam português ou são perfil fakes. Então você não tem um alcance real, você não tem uma probabilidade de amplificação e você não tem interação, sabe? Então isso é o clout. Ele analisa os teus perfis, na medida que você é retweetado no Facebook, na medida que você sobe vídeos no YouTube, na medida que você tira fotos no Instagram, na medida que você posta conteúdo na tua fanpage do Facebook, e é isso. Só que tem um grande problema, que é aí que você comentou do porquê que o clout está tão em pauta nesses últimos tempos. O clout, cara, ele é manipulável, entendeu? Ah. Tem como você burlar ele. Ele não é um valor, ele não é uma coisa absoluta que todo mundo pode confiar, ele não é uma métrica de sucesso de uma campanha nas mídias sociais. Ele é um índice que você, se você estiver muito ativo, se você tiver as redes sociais certas, se você estiver postando conteúdo, estiver ativo em algumas redes e responder, ele vai te dar um número.
Certo.
E o principal problema dele, cara, é que o clout usa a pontuação do próprio clout para decidir se a sua rede é influente. Então, o grande problema é como o algoritmo do clout pode definir a sua pontuação primeiro, se ele depende da pontuação de outros clouts. Então, esse que é o esquema, entendeu?
Entendi. E aí a gente chega nessa parte, né, de se o cara pontua, ele tem uma pontuação alta, ele, como o próprio Cloud fala, né, ele influencia outras pessoas, né, e no sentido na leitura do próprio Cloud, é onde a gente entra nessa discussão de quem influencia quem, se realmente influencia, né, e aí fica aquela brincadeira toda de se realmente faz alguma diferença aquela pessoa tá te influenciando na rede social ou não, né?
Só
até citando, a gente brincou, né? Eu vi você brincando e eu acabei brincando também a Mayumi, né? Que é a Magnólia lá do Twitter, lá, amiga nossa, ela acho que tanto eu como você, ela influencia a gente, né? E aí a gente fez aquela brincadeira, pô, mas será e tal? Não, acaba que a gente não trata tanto assunto assim, mas mesmo assim ele tá lá no número como influenciar. E aí eu queria abrir pra você até, Estevam, dentro dessa discussão do Cloud, não sei se você tem algo a acrescentar do funcionamento da ferramenta e já emendar pra você a questão dessa coisa de influenciar, se isso é bom hoje na rede social. Porque a gente vive hoje uma coisa assim muito, né, a presença da rede social hoje está muito mais viva do que nunca, eu acho, né, então, e essa coisa de aparecer algo que fale, não, eu sou influente, pode dar uma mexida nos ânimos aí, né.
Com certeza, tem um dado aí que acho interessante acrescentar, e só complementando aí o que o Israel tá falando, ele falou tipo do alcance real, da amplificação. Tem uma outra métrica, né, que é o impacto na rede, né, que seria influência, que seria como as pessoas que são mais influentes na sua rede compartilham o seu conteúdo ou se relacionam com ele de alguma forma. Tem essa outra métrica, né, que ele utiliza, e uma mudança interessante nova do novo algoritmo, até por isso algumas pessoas tiveram o número do clout reduzido, é que ele passou a considerar uma janela de 90 dias de atuação em detrimento da janela de 30 dias que ele considerava antes.
Aumentou, então, 60 dias, né?
Antes era 30, agora é 90 dias. E outra coisa interessante é que o clout não leva em consideração o sentimento. Então, às vezes, tem muita gente que reclama do clout, falando que a pessoa não é influente e tal. Então, tem diversas situações que a gente tem que analisar, na verdade. Porque a partir do momento...
Tipo o Rafinha Bastos, né? Tipo, ele tuita uma merda, fica um monte de gente xingando ele.
Exato.
E ele é considerado influente.
Perfeitamente, é justamente isso. Não considera o sentimento com relação àquilo, seja bom ou não, entendeu? Você tá ali. Um dado interessante é que o clout médio é de 20, tá? Então, às vezes a pessoa fala assim, ah, não sei se eu tô na média, como é que funciona isso. De acordo com eles, o clout médio aí é 20. Então,
é
acho que... É mesmo. Bacana, né? Achei interessante.
O meu tá 62, eu tô bem, então, é isso?
Opa!
Acho que assim, com relação à influência, eu acho que Profissional de mídias sociais adora falar mal de clout, adora te falar mal de tudo que aparece no começo, por exemplo. É, não é porque você tem um clout score alto que você é influente, mas normalmente as pessoas influentes têm um clout score alto, entendeu?
Porque elas estão atuando, elas estão presentes lá, né?
Com certeza. Eu acho que falta, assim, um pouquinho de olhar crítico. Não tem nenhuma métrica, às vezes, que é 100% confiável. Mas você ter ali um parâmetro, o clout é um parâmetro, não deve ser usado sozinho e sim em conjunto com outras métricas, né? Para poder potencializar ali o seu resultado e facilitar que você encontre algumas pessoas, né? Mas é interessante você anotar essa perspectiva na sua rede. Ele te ajuda a fazer um filtro inicial. Não quer dizer que é perfeito. Mas, por exemplo, no meu clout, eu encontro pessoas que são, por exemplo, tem a Primo Nice, ele me fala que ela é influente em Facebook. Tem a Lili Couto, ele me fala que ela é influente em Facebook, entendeu? Uhum. Então, ele é bom para algumas coisas, mas assim como todas as outras métricas, a gente não usa ela isolada, né? Usa em contexto. Teve uma ação da Disney que eles fizeram com o Clout, e o próprio Clout divulgou depois que eles pegaram 412 pessoas influentes, né, que de acordo com o Clout que eles estabeleceram lá, e na verdade eles pegaram pais e mães para assistir um pré-lançamento ali da Rapunzel. Entendeu? Eles colocaram lá 412 pessoas que eles tiveram, e isso gerou 15.234 tweets, depois gerou 1.398 Facebook shares, e chegou a um número de quase 40 milhões de impressão. Então você não vê que não tem conversão. Nesse caso, o objetivo deles era aumentar awareness, e foi, sim, conseguiram com sucesso. Um outro negócio do Clout que eu acho que não pode deixar passar são os perks, né? São os mimos que eles criaram.
Isso é bem interessante, né?
Para poder favorecer ali pessoas que têm um Clout score maior. Tem gente que acha que isso é uma prostituição e etc, mas isso nada mais é do que as coisas que já vinham acontecendo antes, com agências mandando mimos para blogueiros, por exemplo. Por que você mandava mimos para blogueiros? Porque eles eram mais influentes do que outras pessoas e tinham condições de comunicar um número maior de pessoas. Então você não vai pegar e falar assim, se eu virar hoje e falar assim, ó, o cara mais influente do Rio de Janeiro tem 300 seguidores. Não tem como, entendeu? Não tem como, porque as pessoas mais influentes normalmente são mais seguidas mesmo, e isso vai levar, tem maior, um nível maior de engajamento, e isso vai levar a um clout score maior. Não quer dizer que é, né, frisando, não é para ser usado cegamente, mas ele serve como um complemento de uma estratégia que a marca, a empresa pode utilizar tranquilamente.
Eu entendo, exatamente, Estevam, eu entendo o clout como um suporte. Se você tem aí 5 pessoas que você precisa definir para uma campanha, para lançar um produto, ou para ajudar ou para gerenciar uma crise, digamos, você escolhe as pessoas mais influentes. Você vai lá no Clout, no Peer Index, você faz uma. Vê como ela é influente naquele assunto e responde e escolhe essa pessoa para lançar um produto ou não, ou para responder para essa pessoa para gerenciar uma crise. E, pô, esse case da Disney aí é bem legal, eu não conhecia. E depois, se o pessoal quiser, aí eu tenho algumas dicas aqui para você poder melhorar o seu clout, a pontuação no clout, né?
Boa, não, você pode dividir com a gente aí depois, né? A gente passar mais algumas questões aqui, no final a gente pode fazer uma rodada assim de dicas aí para aumentar o clout. E aí, só para continuar nessa questão, que é um assunto que realmente tende a render bastante, tanto aqui no Mastercast como fora dele, né? É uma coisa que ainda vai, acho que dá muito pano para a manga ainda, como a gente costuma dizer, né? Essa questão de influenciar, né? E essa questão que vocês falaram do suporte, por exemplo, a uma marca que quer usar pessoas para fazer uma ação na rede social, né? Tem muita gente passando agora a levar a sério, né, isso, né? Tanto as empresas considerando mesmo e usando, como pessoas que querem porque querem ser influentes, e aí entra aquela questão de manipular, né? Eu acho que dá até uma discussão de que pode ser um meio difícil de trabalhar, porque tem gente que possa querer manipular para conseguir algumas coisas em vantagem desse número, né?
Essa questão que o Estevam falou dos perks, tem uma amiga minha, a Samantha Vicentini, ela ganhou cartãozinhos de visita personalizados do Clout. E teve uma ação também que o Clout estava dando Windows Phone, né, para quem era influente em mobile. Então são ações bem, bem bacanas, que eu acho que podem ser válidas e podem usar o Clout como esse parâmetro. Nunca esquecendo que ele pode ser burlado e que tem maneiras de forjar um número aí, de aumentar rapidamente, sem a pessoa ser realmente influente no assunto, né?
Claro. É legal, assim, que o clout não garante que a pessoa seja influente, mas te dá uma visão.
Exato.
Um negócio sobre a manipulação também que é interessante é que, do mesmo jeito que o PageRank passou a se tornar irrelevante com os anos, porque os marqueteiros estragaram tudo com Black Hat, por exemplo, a gente vai ter a mesma coisa com o cloud. O pessoal não precisa se preocupar, entendeu? Se mais pra frente vai precisar de ter cloud score não sei quanto para ter um emprego e etc. Isso não vai existir. Se o cloud score começar a ser muito burlado, automaticamente ele vai perder a relevância, assim como aconteceu com o PageRank.
E ele vai se adaptar, né, Estevam? O próprio... O cloud, ele tá bem dinâmico, né? Eu não sei quanto tempo ele existe, mas ele já modificou o algoritmo, ele já tá mexendo e ele vai se adaptando, assim como o Google, né?
É legal. O cloud é de 2008, né? E tem muita gente que tá tratando o cloud como se fosse uma ferramenta que surgiu mês passado, né? Não é, né?
Exato.
E eles têm mais de 30 funcionários hoje, é uma empresa, assim, comprometida e séria. Tem o Peer Index que você tinha citado também, Israel. O Peer Index, ele funciona mais voltado para tópicos, na verdade, pessoas influentes em tópicos. Ele não é tanto da reputação individual, mas ele tem algumas medidas que são comparadas com o cloud. Então,
ele fala em capital social, né? O quanto que você tem em determinado assunto para...
Isso, exatamente.
O capital social, né?
É verdade, é bem isso. Então, por exemplo, nas métricas, onde o cloud tem amplificação, o Peer Index tem autoridade. Onde você tem aí o alcance real, né, a rede, o Peer Index tem a atividade. E onde você tem o alcance total, o Peer Index tem a audiência segmentada. Eu acho que ele, assim, eu acho o Peer Index só razoável, né? Ele não achei ele muito preciso em algumas coisas. Eu achei o Cloud ainda mais preciso que ele. Agora tem uma outra ferramenta bacana que ela reúne isso de uma forma muito legal, que chama Tweetalyzer. Eu não sei se
todo mundo conhece.
Então, o Tweetalyzer é bacana, porque ele, numa página só, ele te mostra ali o teu Cloud Score separado, o teu Peer Index, ele mostra ali as métricas específicas do Twitter, alguma coisa, por exemplo, como retweets por mensagem que você envia.
Ele é um gerenciador de índices, né, praticamente.
Assim. Isso, é muito bacana. Tem o Twitter Grader também, que...
Twitter Grader é muito bom.
É uma ferramenta... É interessante de falar. E o pessoal comentou muito sobre o Empire Avenue, né? O joguinho onde você compra as ações e você vai construindo ali influência em cima daquilo. Mas ele não pegou, né? E eu não tô sabendo de agências no Brasil que têm utilizado o Empire Avenue. Fora tem, mas aqui eu não vi nenhuma movimentação com relação a isso.
Acho que foi demorar um pouco, Estevam. Ele tá amadurecendo. O Empire Avenue, para quem não sabe, é uma ferramenta que você cadastra as suas redes sociais, suas mídias sociais, como o cloud, mas ele funciona como se fosse ações, bolsa de valores, né? Então você vai ganhando badges também, assim como o cloud também adicionou os badges do Foursquare. Hoje em dia tudo tem badges. Acaba sendo um jogo, você acaba entrando lá para... Ontem eu ganhei o badge de Cloud Addicted, fazia 7 dias seguidos que eu estava entrando no Cloud, até para comparar, para aprender lá, para entender um pouco melhor. E, pô, você sabe que agora que eu estou começando a valorizar lá no Empire Avenue, tem gente comprando as minhas ações, cara?
Sério, cara? Eu tô saindo, eu peguei um hype dele, e assim, não tô saindo, porque assim, o legal dessas ferramentas é que elas funcionam mesmo que você não esteja lá, né? Que nem o próprio Cloud já afirmou que ela mapeia informações públicas das pessoas, mesmo que elas não tenham contas no Cloud. O Empire Avenue você cadastrou, então todas as atividades que você tem em rede social, ele automaticamente alimenta ali
fica acumulando lá e eu só vou acompanhando pelo Gmail, pelo meu e-mail. A atividade, de vez em quando, eu entro lá, dou uma olhada, o internet é bem ativo lá no Empire Avenue. E eu não tenho muito, só que eu não entendo muito, sim, né? Mas é bacana. E tem um outro agora, não sei se vocês já chegaram a falar, do Connect. É Connect?
É, Connect Me.
Connect Me, né? Eu recebi duas avaliações, uma da Paperclick e outra do Pablo Augusto, que disseram que eu sou influente em blog e em mídias. Então eu achei bacana também, recebi um em spam, entre aspas, porque chegou via DM, sabe? Eu fiz o cadastro lá há algum tempo, e hoje eu recebi duas DMs do ConnectMe, dizendo que eu tinha recebido votos no do Pablo Augusto e da Paperclick. Eu achei bem legal.
Poxa, que bacana. É legal que tem isso no cloud também, né? Assim, a gente não comentou, mas essa oportunidade de outras pessoas te avaliarem também é uma forma da gente filtrar, né? Porque se a pessoa não, por exemplo, foi ali injustiçada, vamos dizer assim, pelo cloud, mas tem 30 pessoas que recomendaram a pessoa com um tópico específico, você sabe que com certeza ela é influente. Então, exato, é uma forma também de verificar isso, é um double check aí na... No cloud.
Você pode pegar o cloud das pessoas que te avaliaram, né? E ter uma ideia, assim, é bem legal.
Vocês fizeram essa análise, já citaram algumas ferramentas, inclusive, só abrindo um parênteses pro ouvinte aqui, fiquem tranquilos que todos os links vão estar no artigo, né, do post do programa, tanto artigos que eles citaram e referências para aprender um pouco mais, além das ferramentas, né? E o outro tema que eu ia passar, né, esse um artigo que saiu ontem, né, no caso, quando a gente está gravando aqui no dia 9, né, de novembro, numa quarta-feira, e chegou até mim, pelo menos pelo amigo lá, o Coca Gelada, que deu um RT, e eu fui ver o que se tratava, até achei interessante, porque a gente tinha acabado de fechar esse assunto para gravar, e aí eu falei, nossa, o que será que esse cara quer dizer, porque senão vai complicar aqui a nossa discussão, ou então acrescentar uma coisa interessante. E aí eu li o texto, achei até um ponto de vista curioso dele, que é o Ron J. Miller, ele assina lá no blog socialmediatoday.com e ele pede para todo mundo deletar o perfil do Clout quanto antes. E até uma coisa que o Estevão falou aí durante a explicação dele, né, sobre essa questão de perder o emprego porque você tem um Clout score baixo e etc. Ele faz toda uma crítica mais pro lado humano, sei lá se a gente pode dizer isso. Então, eu queria que vocês falasse um pouco sobre esse artigo, sei que o ouvinte vai ler também depois com calma, mas comentar um pouco sobre ele, já emendar suas opiniões aí, já que nós estamos falando de influências e ferramentas.
Eu acho que o Jay Miller estava bêbado na hora que ele escreveu isso aqui, cara. não tem o menor cabimento. Esse cara aqui é pra mim um fanfarrão de primeira. Ele colocou algumas situações muito interessantes e, como você falou, assim, bem voltado pro humano mesmo. Só que no meio, primeiro, ele começa falando que você deve deletar o seu cloud. Okay. No meio da matéria, ele vira e me recomenda uma ferramenta concorrente do Cloud que entrou no mercado agora, chama ProScore. Ué, peraí, como assim? Esse ProScore é uma sacanagem. Você entra na fanpage dos caras, tem 108 pessoas. Os caras monitoram só Facebook, Twitter e LinkedIn com foco no LinkedIn. Agora pergunta para o interneio ou para alguém que é mais ativo, o Inagaki, quantas horas por dia eles passam no LinkedIn especificamente em detrimento de outras ferramentas. Entendeu? Outra coisa que ele colocou que eu achei uma palhaçada foi o seguinte: influência social não pode ser mensurada. E depois ele acrescentou: toda pontuação social, né, o que você coloca de número em social está errado. E, entendeu? Então o cara recomenda uma ferramenta, fala mal de outra e fala que na verdade nada daquilo existe. Então, pra mim, a galhofa total desse Jay Miller aí.
É, verdade. E aí, Israel, você tem um pitaco aí?
Então, eu concordo com o que o Estevão falou. Eu não consegui ler o texto, cara, muito bem. Eu tava na correria ali, tava separando algumas coisas. Mas o que me chamou a atenção, que os argumentos que ele deu para deletar o teu cloud, é que isso é usado comercialmente, né? Que as pessoas usam para ganhar mimos e para serem escolhidos por marca, por empresas. Então, assim, cara, nada pode ser levado a ferro e fogo, né? Acho que o fator humano, ele é o principal. Se eu entrar lá no cloud e tiver lá que o Iker Muniz, ele é o cara mais relevante em SEO, e eu nunca ouvi falar no Iker Muniz, ou citar mais uma coisa da Mestre SEO, se o cloud dele é muito grande, eu nunca ouvi falar, eu não vou postar todas as minhas fichas porque o cloud está dizendo. Agora, porra, o Iker Muniz, a Mestre SEO, o Domício, o pessoal que eu sempre escuto falar, que são referências em SEO no Brasil, que tem curso, que tem tudo, pô, tem um cloud bacana, então, pô, eu posso usar isso pra me dar um suporte na hora de escolher alguns profissionais pra falar de SEO. Então, eu acho que é bobagem deletar o cloud, eu acho que é bobagem de usar ele e levar ele a sério demais, como, por exemplo, perder o emprego porque não tem um cloud suficiente, entendeu?
Tem uma situação aqui que o cofundador da ProScore, que é essa ferramenta que foi comentada, indicada aí pelo Jay Miller, ele aqui, eu estou colocando entre aspas, porque ele disse, né, a reputação profissional não é o mesmo que influência social, que o ProScore se propõe a medir reputação profissional, né? Aí ele continua, mas nós usamos a influência social dentro das comunidades para ajudar a medir a reputação profissional. Peraí, o cara na matéria fala que o cloud você tem que apagar. Aí a ferramenta que ele indicou disse que usa o cloud como medida. Ah, meu. Então, assim, eu não consegui levar ele a sério. Não consegui, sabe? Sério mesmo. E eu acho assim, a gente tem que ser um pouco mais mercenário com as coisas. No final das contas, é tudo business, é dinheiro. Tem a humanização, tem o relacionamento, você tem que se importar genuinamente com tudo, mas sem dinheiro nada sobrevive, entendeu? Então a gente também tem que ter. Eu não acho negativo o foco em business do cloud. Eu acho que sem isso ele não sobreviveria até.
Exato, por isso que ele tá crescendo, né?
E o ponto que eu ia tocar, né, até pra comentar e, sei lá, talvez encerrar isso, é que até o Estevão comentou bem, né, o cloud a gente tem que tratar como um suporte, não como uma garantia, né? Mas, exato. E aí eu ia chamar a atenção que a gente vê hoje, principalmente, eu acho que na social media brasileira, será que a gente pode dizer desse sentido, que é essa questão mesmo da pessoa levar muita coisa a sério, né? Uma pessoa fala, de repente está todo mundo bancando aquilo, e aí acaba que deturpa um pouco o real funcionamento de uma ferramenta, ou de um tema, de alguma coisa que foi falada, né? Em virtude dessa bagunça que acaba se fazendo aqui, né? Esse pessoal que geralmente faz essa bagunça e acaba fazendo esse burburinho sem necessidade.
Com certeza. Então, eu vou dar aqui algumas dicas para você ter um cloud bacana. Encara essas dicas não como dicas para aumentar o seu cloud, mas são práticas bacanas que você deve seguir na utilização das suas mídias sociais. Então, assim, pô, no Twitter, você gosta de um assunto, trabalha com um assunto, é especialista no assunto, tuita sobre isso. Sabe, siga pessoas que são influentes nesse meio e retweete o conteúdo dessas pessoas, que você vai estar integrado no meio dessas pessoas, né, nesse conteúdo. E cadastre no cloud só as mídias sociais que você mais usa. Isso foi um defeito que eu fiz também. Eu botei lá, eu não sou produtor de conteúdo em vídeo, e eu tenho o YouTube cadastrado lá. Eu deixei de parar um pouco, de bater foto com o Instagram, por exemplo. Tem o Instagram cadastrado lá no cloud. Eu não uso muito o Google Plus e tenho cadastrado lá. Então, por isso que o meu cloud caiu de 67 para 62, mesmo com essa modificação no algoritmo. Então, assim, se você tem só Twitter, só Facebook, você atua bastante nessas duas, cadastra só essas duas, entendeu? Bota lá o link do teu blog e tal. Outra coisa, eu sou influente lá em marketing, em social media, em blog, em iPhone. Apareceu lá o Subway. Pô, porque eu uso muito o Foursquare. Então eu como no Subway, dou check-in, apareceu que eu sou influente em Subway. É bacana. Por outro lado, tem uma discrepância. Aparece lá que eu sou influente no assunto sobre o Jim Morrison. Apesar de gostar do The Doors, eu não, nunca tuitei algum link referente ao The Doors ou ao Jim Morrison. Então, eu não sei por que isso apareceu lá. Eu fui lá, cliquei para excluir. E boa, ficou lá só o que eu sou mais influente mesmo. iPad, iPhone, Facebook, social media, marketing, enfim. Então, a dica é, cadastre as mídias sociais que você mais usa. E é isso. E aí você pode escolher as pessoas mais influentes, que você considera mais influentes, que o Cláudio te diz lá, segue essas pessoas, retweeta, interaja, agradecer Follow Friday, indicação de Follow Friday é bacana. Tem uma mãe, se você, por exemplo, responde 10 pessoas que te derem Follow Friday, você responder num tweet, não vai ser tão bom. Se você responder ao longo do dia em 10 tweets diferentes, você vai estar... Só que aí que tá, não leve isso só em conta do cloud. Agradeça porque é educado você manter uma relação, interagir com seus seguidores e agradecer a indicação de Follow Friday para eles, tá? Uhum. Acho que era isso. Ah, uma outra coisa que eu queria citar, o cloud de duas empresas. Eu analisei, eu dei uma olhada no cloud do Ponto Frio, @PontoFrio, e achei muito legal que eles têm o cloud 64 e tem quase 50 mil seguidores. Eles interagem muito, eles respondem com um sorrisinho.
Verdade.
A pessoa dá um check-in numa loja do Ponto Frio, ela fala assim, ah, bacana, que bom que você está comprando em nossa loja, ou atende se tem algum problema. é uma empresa que está bem atuante no Twitter, né? E tem o cloud da Tecnisa, por exemplo, que é a empresa que eu trabalho, que é 51 e tem quase 40 mil seguidores. Então, assim, o perfil da Tecnisa é bem diferente do que o perfil da Ponto Frio. Não dá para eu ficar respondendo com um sorrisinho para todo mundo, né? Eu não posso twittar muito muitos tweets num dia, porque senão o pessoal vai... Até porque a gente tem um conteúdo que a gente compartilha e faz o atendimento em todos os canais oficiais e tal, mas são perfis diferentes. Então, só para citar esses dois exemplos aqui, e tem uma citação do Rafael Fernandes, que quando eu estava tweetando ontem aqui, ele falou assim, cara, dane-se o Cláudio não paga conta, eu preciso estar empregado e ganhando bem e meus clientes estarem satisfeitos.
Mas o Cláudio ajuda bastante, você provavelmente conseguiu alguma coisa aí para frente.
Ah, com certeza. Não, não vou deletar a minha conta, não.
Isso aí, eu também vou manter a minha lá, meus 60.
A minha também.
Acho que são 64 que eu tenho, 62.
Tá bom.
Até que tá interessante. Mas beleza, se a gente tiver mais alguma coisa de cloud para falar aí durante o programa, a gente volta no final. Né? Vamos seguir a nossa pauta aqui, né? Temos mais dois assuntinhos para tratar.
Boa.
E caminhar para o fim desse programa. E eu queria passar com vocês a questão do Google Plus, né? Já que a gente falou aí, acho que o próprio Israel mencionou rapidinho. É, o nosso querido Google Plus, e sempre criticado aqui na...
Querido? Fala pra você, como que... assim?
Querido na ironia, querido naquele toque assim meio, né? É, enfim, o Google Plus tá aí já tem um tempinho, já são 40 milhões de usuários no mundo, lançou recentemente as suas páginas, deixou o Zuckerberg tirando uma onda lá, disse que tá fazendo cosquinha, não é nada demais, é só um pequeno e tal. Queria que vocês passassem, sei lá, a opinião de vocês sobre Google Plus. Acho que a gente não tem muito o que falar, né? A gente tava conversando aqui antes da gravação, né? Essa em off, né? Como costumo dizer, essa questão do Google Plus, que eu queria fazer um programa, até os ouvintes pediram lá no Facebook da Mestre SEO um programa sobre Google Plus, falar de dicas, o Plus One, as páginas, táticas, não sei o quê, mas, meu, eu não encontrei pessoas, vamos dizer assim, não querendo diminuir ninguém, mas capacitado a falar de Google Plus, que tenha tanta experiência, né, com o Google Plus aqui no Brasil. Eu acho que nem todo mundo tá dando mesmo bola para isso. E aí eu queria ouvir vocês dois, que são pessoas que são voltadas para a área de social aí, falar um pouco sobre Google Plus e opiniões pessoais de cada um e talvez umas divagações sobre o futuro dele, se a gente pode colocar alguma coisa em pauta aí no Mastercast.
Olha, é o seguinte... Eu tô vendo vocês falando aí e tal, Google Plus isso, não tem pauta, etc. Eu vou falar um negócio. Vocês vão usar Google Plus. Vocês dois, todo mundo que tá ouvindo, a sua mãe que tá ouvindo, vai usar o Google Plus.
Você tá brincando?
Vai na minha, eu vou explicar por quê.
Manda
vou explicar
ver.
Porque, na verdade, é muito simples,
Google, né?
Então, tem essa. O vice-presidente de produtos do Google, o Bradley, ele falou assim, o Google+, na verdade, é o próprio Google. Então, veja bem, o Google não está cometendo o erro que ele cometeu com os outros produtos que ele teve, de tratar eles de forma isolada, como foi o caso do Wave, que era um produto que prometia muito, do
pois
Buzz.
E era bom, né, cara?
E era bom pra caramba, só tipo, tinha muitos bugs, mas depois ele ficou excelente. Aliás, só pra, assim, off aqui, o Google Wave vai voltar, né? Esse ele foi comprado ou liberado pro projeto Apache, acho que ele...
É mesmo?
Ele volta e vai ser free, viu? Então, assim, só continuando. O Google Plus, ele tem algumas peculiaridades, assim. Eu deveria deixar vocês falar mal primeiro. Mas eu falei, deixa eu falar bem para poder equilibrar a conversa aqui, porque senão só vai ser paulado em cima do coitado. O pessoal fala muito que não tem uma estratégia clara. Na verdade, o Google está unificando todos os serviços que ele pode... no Google Plus, e o Google está construindo com o Google Plus o equivalente ao Open Graph do Facebook, entendeu? Então ele está usando, já está utilizando os dados das pessoas no Google Plus através, assim, cross-produtos, né, em ads, em vídeo e etc. Então ele está coletando essas informações e trabalhando com elas. Quando eles vão liberar isso em formato de API, ainda é uma dúvida muito grande. Para mim, assim, até essa semana, quando as páginas para negócios ainda não tinham sido lançadas, tudo bem não usar o Google Plus, assim, entrar lá e usar. Agora, para mim o Google tornou o Google Plus praticamente compulsório. Principalmente o pessoal de SEO aí vai entender muito bem disso, porque a partir do momento que eu tenho o Google Direct, que é onde eu tenho a oportunidade de colocar um mais, o nome da marca dentro do Google, e ele automaticamente incluir aquilo no círculo, tem alguma coisa muito complicada nesse processo todo. Então, na verdade, o que o Google está dando é SEO de graça para todo mundo, entendeu? Porque se você tem uma página relevante no Google Plus, ela está associada à página da sua empresa, isso vai levar uma quantidade de tráfego pornográfica para você, entendeu? Então, tem toda essa questão que a gente tem que analisar. Um outro fator, que é assim, só para a gente levar a discussão para outro lado também, é a questão do Hangout. Hangout para a marca é simplesmente fantástico, porque o Hangout funciona no mobile. Então imagina a seguinte situação, onde
Skype também funciona no mobile.
Oi?
O Skype também funciona.
Ah, o Skype funciona, mas o Skype não dá para comparar com o Hangout ainda. Não dá. O Skype no Facebook ele só funciona para uma pessoa, e se você reparar bem, pegou só mais ou menos. Pergunta
não pegou
quantas,
muito,
pessoas,
verdade.
Quantas pessoas estão usando efetivamente Skype dentro do Facebook, entendeu?
Porque é muito invasivo, né? Você tá lá trabalhando, às vezes toca o telefone, ou toca a ligação de vídeo do Skype para uma pessoa que você nem é teu amigo, assim, porque o Facebook tem lá os contatos das pessoas, né? Não tem todo mundo só amigo. Né?
É. Também acho a questão do Hangout é que, por exemplo, ele pode acumular várias pessoas de uma forma estupidamente simples. E veja bem, tô numa situação onde eu tô montando, vou dar um exemplo assim aleatório, tô montando um móvel na minha casa. E aqui, de repente, eu entro no site da IKEA lá, por exemplo, tô nos Estados Unidos, que aqui isso não vai rolar tão cedo, provavelmente. Então, entro no site da IKEA lá e falo assim, olha, tô precisando de ajuda para montar uma parte aqui. E eu sei de outras pessoas que estão precisando de ajuda também. Bom, ok, vamos fazer um Hangout. Todo mundo liga o seu celularzinho, o seu notebook, e a empresa passa as informações para mim ali em vídeo em tempo real. Entendeu?
Cara, isso seria lindo, mas eu não sei aqui no Brasil se isso vai funcionar, cara.
Acho que agora não, mas o Google Plus é muito novo, entendeu? As APIs dele não foram liberadas, a gente não teve ads liberado neles ainda. Tipo, se você vê um produto do Google que não tem anúncio dentro, é porque ele não está pronto, entendeu? Você pode ter certeza. Produto pronto do Google tem anúncio. E o que está acontecendo? A partir do momento que a gente tiver anúncio, e aqui a gente agora tem páginas, e a gente tiver analytics voltado para isso, pô, você tem todo o potencial ali, todo o poder do Google Analytics que vai poder ser convertido para páginas de negócio, para ads dentro disso, para métricas de vídeo que vão ser utilizadas no Hangout, compartilhamento de documento em tempo real. Então, assim, ó, eu sou uma pessoa que acredita firmemente que o Google Plus vai dar certo, não é agora, vai demorar um pouco, principalmente quando eles começarem a abrir, mas agora eu vou deixar vocês meterem um pau nele.
Não, então, viu, entendeu, Wiki, por que eu sugeri o Estevão Soares para falar aqui?
Mandou, ó.
Mandei bem,
Eu não vou dizer que eu tô repensando o que eu falei, mas argumentos fortíssimos, cara.
Não, com certeza o Estevão mandou muito bem, cara. Eu tô orgulhoso de ter convidado ele pra participar.
Cara, que é isso?
Agora sim, vamos lá. Realmente, assim, o Google Plus, quando ele lançou, ele teve um boom, um pico de acesso, de volume de acesso muito grande. Durante bem pouco tempo, voltou a estagnar, caiu tudo de novo. Então, assim, como o Estevão falou, o Google Plus não está pronto, mas eu acho uma falha tremenda, sabe? Eles lançarem uma coisa, depois lançarem outra, agora lançaram as páginas, até vou falar uma não sei se é novidade, mas a gente já criou a página da Tecnisa nas páginas corporativas lá do Google Plus, justamente para entender como que, pensando no SEO. Isso foi a única certeza que eu tinha. Eu estava relutante de criar essa página, porque não acho que o público da Tecnisa vai estar no Google Plus. Mas assim, eu criei, a gente nem saiu divulgando, ser o primeiro, nem nada, porque é um laboratório. A gente criou como um laboratório. Eu fiquei muito curioso. Isso era uma pergunta que eu ia fazer pro Estevão, que eu faço também, se ele já tem alguma ideia de como vai ser essas métricas. Eu estou apostando que vai ser integrado com o Google Analytics, eu estou muito curioso para saber como que vai ser. E, assim, é um laboratório mesmo, a gente vai botar conteúdo lá, que a gente já compartilha na fanpage da Tecnisa, botar os artigos do post, mas é um laboratório. Eu acho que se o Estevão acredita, eu respeito a posição do Estevão, que o Google Plus vai bombar, mas eu acho que vai demorar muito, sim, cara, sabe? Não é agora, e ainda falta muita coisa para o Google Plus crescer e se firmar aqui no Brasil. Agora, com certeza, a gente botou a tecnologia tá lá por causa do SEO, que eu acho que realmente vai dos Plus One, eu acho que realmente isso vai ser bacana, assim.
Uhum. Tem um lado negativo também, né, das páginas, por exemplo. Um problema muito sério que eu vi nas páginas é que você tá atrelado com a sua identidade do Google. Então, isso te impossibilita de trabalhar em equipe de forma eficiente por enquanto. Então, é algo que o Google vai ter que resolver. Porque se você tem uma equipe...
Eu não consegui administradores, eu não consegui personal isso. URL. Meu, tem, sabe, tá muito no começo mesmo. E... Eu pensei em abrir esse Mastercast, dizendo que eu não acredito no Google Plus, mas gostei muito, foi bem bacana esses argumentos do Estevão, e eu vou pensar com mais carinho nele, mas assim, vai demorar.
Ó, seguinte, o pessoal fala que não tem métricas. Tem o seguinte, ó, eu vou colocar quatro ferramentas que vocês podem utilizar para ver métricas de Google Plus agora. Tem um que chama All My Plus, né, com o símbolo de mais, tem o Circle Rank, né, que é basicamente analisar círculos, mas esse All My Plus é bem bacana. Tem o Plus Analyzer, que está em alpha e está dando muito pau ainda, mas é uma ferramenta que promete. E tem o Google Plus Statistics. Esse All My Plus, ele já está funcionando, inclusive, para páginas. Então, eu entrei aqui agora na página, por exemplo, coloquei a estatística da página da Estratégica, eu sei que eu tenho uma média de 0,75 comentários por posts. Eu sei a quantidade de mais uns que eu tomei, a quantidade de reshares que eu tomei. Eu posso dividir meu conteúdo em vídeo, em fotos, em GIFs e etc. E eu posso ter uma visualização aqui bem bacana de quem são as pessoas que interagiram comigo. Para começar, para mim tá mais do que suficiente, entendeu? Então, veja bem, o Google tem algumas coisas que a gente precisa explorar, na verdade, para poder ter algum retorno disso que seja bacana. Ele tem problemas, sim, tem muitas situações que precisam ser tratadas ainda, que nem a gente tem um comparativo que foram feitos 3,4 bilhões de fotos no Google Plus até hoje, mas enquanto isso o Facebook tem 250 milhões por dia, né? Então a gente tem algumas coisas assim, tão bem discrepantes. Eu não equipararia o Google Plus com o Facebook, mesmo porque eu sou um apaixonado por Facebook, daqueles assim totalmente incuráveis, sério. E só que eu acho que o Google vai tomar outro rumo, porque ele está integrando YouTube, Docs, fotos já estão integradas. O Reader integrou, todo mundo show pra caramba. Mas o que ele tá fazendo é juntar tudo com o Google Plus de alguma forma. Então, a gente vai acabar utilizando.
Pois é, Estevam. Então, olha só, cara. Justamente por isso. O Google Wave era muito bom. Morreu. O Buzz, mais ou menos, morreu também. Foi descontinuado. Não que o Google não acerte, não que o Google Plus não seja bacana, não que não tenha métricas. Mas o concorrente dele é muito forte. Muito forte. Por quê? Que eu vou ter que aprender tudo isso de novo, que eu vou ter que aprender toda essa história do Google, se eu ainda estou lá aprendendo, integrando Google Analytics com o Facebook, se eu já tenho o Facebook e as fanpages muito melhores estruturadas, entendeu? A briga de foice é muito grande, na minha opinião, para a gente deixar uma coisa... Deixar o Facebook, que ao meu ver é garantido, é certo, para postar no Google Plus. E assim, o Google Plus tá aderindo, para mim, eu posso estar enganado, eu não tenho vergonha nenhuma de errar, de fazer, mas pô, eu escutei muita gente dizendo que vai parar de usar o Reader, ou que está procurando outras opções, para poder compartilhar no Facebook, no Twitter. O Google está querendo forçar para todo mundo compartilhar só no Google Plus, né?
E isso, na verdade, assim, eu costumo dizer que não é Facebook ou Google Plus, mas é Facebook e Google Plus. Porque como o Google Plus vai estar integrado totalmente com o Google, a gente vai usar sem saber. Tá? A pessoa vai usar o Google Plus sem saber que está utilizando o Google Plus. Então não vai ser a utilização do tipo que você entra no Facebook e você está numa rede, mas sim um aglomerado de aplicativos que Exato. São interligados através de uma camada social, né, que é o Google Plus aí.
Então, olhando dessa maneira, eu acredito, mas, né, senão as pessoas não vão escolher, mas na cabeça das pessoas, Estevam, elas vão assim, não, A gente vê com o Orkut quanto tempo que o Facebook demorou para passar o Orkut. As pessoas enxergavam o Orkut como uma coisa e o Facebook como a mesma coisa, sabe? Por que, que elas iriam deixar de usar o Orkut para usar o Facebook?
Vendo desse ponto, eu também não acho que as pessoas sairiam do Facebook para usar o Google Plus. Isso na minha cabeça não faz o menor sentido. Quando eu falei assim, inclusive, que a sua mãe vai utilizar, tipo, não a sua mãe, mas a mãe de todo mundo, inclusive a minha, vai utilizar o Google Plus, é no sentido que a gente tem Social TV chegando muito forte nos próximos anos, e o Google é um dos pioneiros nisso. Eu tive no último Google Developer Day, e a última versão que eu vi do Google TV já tá bem bacana, entendeu? Bacana. Então, como a gente vai ter Google Plus integrado com apps, integrado com o mobile, integrado com TV, meu, vai ser tudo uma coisa só. Vai ser uma. Acredito que o Google, né? Até mesmo pelo que eles disseram, eles estão criando uma consciência única com relação aos serviços deles, ao contrário do que eles fizeram antes e erraram feio, deixando os produtos isolados. Então, sim, vai usar o Google Plus, querendo ou não, minha opinião.
Legal, entendi, gostei. Bacana mesmo. Eu fiz uma enquetezinha. Não, continua aí, que eu vou procurar aqui. Eu fiz uma enquete antes de vir pra cá no Twitter pra saber quem tava usando o Google Plus e.
Boa. Boa. Então, eu ia. O Estevão tocou no ponto final, que era onde eu ia falar, que era exatamente isso. Porque hoje a gente tem muito. Fala muito aquela brincadeirinha de. Ah, é uma guerra Facebook contra Google Plus, mas. Acho que a gente pode visualizar dentro em breve, né? Não sei quanto tempo, aí também já é pedir demais. Estratégias tanto para um como para outro, né? Já que o Google Plus envolve toda essa região do Google, o próprio Google mesmo como buscador e técnicas e táticas que relacionam tudo e esse agrupamento de aplicações. Então, olhando nesse ponto de vista, eu vou ter que concordar e aí a gente vê um Google sendo uma outra estratégia separada do Facebook, não um concorrente direto, né? Como vamos dizer assim.
Eu vejo assim, eu acho interessante um comentário que eu vi do Guy Kawasaki. Numa das palestras que eu fiz com ele estava comentando que ele fez uma enquete lá na fanpage dele e que teve, assim, um número absurdo de pessoas que acessaram, tinha que curtir a página, aquela coisa toda, e que ele nem queria colocar isso no site mesmo, mas que aí eles conversaram e falaram assim, ah, vamos colocar no site também, não custa nada deixar lá. O que aconteceu? Quando ele colocou no site, teve 4 vezes mais o volume que teve na fanpage. Então, veja bem, eu acho que, primeiro, a empresa que deixa tudo para trabalhar só com fanpage, ela está com algum problema. Porque se você confia todo o seu capital na internet em uma outra empresa, você não está vendo as coisas direito. Em primeiro lugar. O Google, no caso o Google Plus, ele vai servir como algo para atrair tráfego, para gerar tráfego para o seu site, por exemplo. Que a partir do momento que você tem toda essa estratégia de SEO interligando o Google Plus, você vai ter um canalizador ali para o seu site. Então, por exemplo, eu pensaria em duas coisas diferentes. O Facebook para a parte mais social, onde eu vou focar em interatividade, e o Google Plus para atrair as pessoas através de tráfego mesmo. Outra situação é que o que eu vou fazer, por exemplo, a estratégia que é uma empresa, uma consultoria que é pequena, por exemplo. E eu não tenho como ficar gerando volume na página da estratégica, na fanpage, né? E no Google Plus não faz o menor sentido. Agora, o que eu vou fazer é marcar hangouts com o pessoal na fanpage da estratégica. Eu marquei um de dash. Assim, entrei, criei a página e coisa de 7 minutos, 8 minutos, assim, rapidamente mandei um tweet. Falei, pessoal, hangout, quem tá afim? Entraram 5 pessoas, entendeu? Então, é bastante gente, outras pessoas têm acesso ao Hangout, que é um recurso novo, que é interessante, que antes ele tinha um limite de 9 pessoas, você e mais 9, né? E agora não, você tem você e mais 9, só que pode entrar um número ilimitado de pessoas para poder assistir o que está acontecendo. Então,
você poderia fazer essa discussão no Hangout, então,
com certeza,
mais 8 pessoas, 9 pessoas, e ter 200, 300 assistindo, é isso?
Isso mesmo, sem problema nenhum. O que acontece é que isso está sendo pouco explorado, entendeu? Mas a hora que se você falar assim, vou fazer, aparece as pessoas, entendeu? Fiz isso sem marcar nada e com um impacto relativamente pequeno.
Essas coisas bacanas que você está falando, que eu também não conhecia, Estevão, que o Google devia explorar, ele não explora. Não sei se ele não tem tino, se ele come bola, sabe? Da onde que... assim como o Wave era muito bacana e morreu, tomara então que ele não deixe o Google Plus morrer e simplifique as coisas para que possa bombar aí. Eu realmente fiz para a Tecnisa como um laboratório mesmo e pensando exatamente no SEO e na indexação do conteúdo, né?
Faz sentido. Eu acho que assim, se a gente utilizar estratégias diferentes para os dois, o Google Plus e o Facebook podem ser ótimos complementos. Você imagina na Tecnisa, por exemplo, você vai fazer um lançamento de um imóvel novo e você marca um hangout para tirar dúvidas com o pessoal e deixa o pessoal participar na câmera, entendeu? Então, é interessante. É algo assim que, né, hoje não está muito potencializado, porque o público do Google Plus é basicamente de tecnologia, especificamente.
Heavy user total, né? E mesmo assim, tem gente que não está nem usando. Eu sou um que fiz lá, estava lá e marcava como um Plus One algumas coisas que eu gostava. Inclusive, isso na enquete que eu fiz no Twitter foi o que a maioria me respondeu. Eu disse, não, eu não uso o Google Plus, eu uso o Plus One só para enriquecer as minhas buscas e do conteúdo que eu navego no Google, né?
Eu também não. Eu vou falar aqui que eu fico o dia inteiro no Google Plus. O Google Plus ele foi genial no seguinte: o sistema de notificação deles é absurdamente eficiente.
Então, mesmo, porque eu conversei isso ontem com a Samantha, até com arroba Savicentini. Ela me falou assim: que eu não recebi notificação nenhuma das pessoas que entraram na fanpage, na página corporativa do Google Plus da Tecnisa, cara.
Então, você ali, na verdade, se você tiver logado com seu usuário em cima na barra ali, ele aparece. Entendeu?
Porque eu posso. É que nem o Facebook, eu tenho o meu perfil no Google Plus e eu posso dar aquele switch para usar o Google Plus como uma página da Tecnisa, né? Isso. Ou de qualquer outro cliente meu.
Isso. Ah, mas essa questão de notificação específica das páginas, eu acredito que é algo que eles vão melhorar muito. Tipo, a notificação que eu tava falando de usuário mesmo. Essas de página realmente tá muito em falta. Você coloca a página lá, a notificação tem só o nome da sua página, escrito e mais nada, né?
Mas também, quando esse programa for ao ar, vai fazer uma semana que foi lançado as páginas, né?
Eu acho que tem muita coisa ainda que vai acontecer. Desde que ele lançou, já foram mais de 100 novidades que foram lançadas no Google Plus. Eu acho que ele está sendo ignorado, assim, e eu acredito que as empresas que fizeram um trabalho legal ali vão conseguir um destaque bom. O Google tinha pedido para as empresas não utilizarem, né, para esperar.
Eu lembro, inclusive deletaram, chegaram a deletar perfis, né, de empresas no... Isso era uma crítica que eu ia fazer no começo do programa. Os caras lançaram o Google Plus e simplesmente não pensaram estrategicamente de lançar já focando para empresas, cara. Olha que absurdo. Quanto tempo faz? Foi em julho, julho que lançou o Plus, e só agora. E assim, e só agora que lançaram, e tá bem defasado, né? Pra ter 6 meses, cara, de desenvolvimento do produto, poderia ter vindo melhor as páginas corporativas do Google Plus, na minha opinião.
E aí eu acho que até abriu o precedente para se tratar que foi um desespero do Google para concorrer com o Facebook e tal. Sendo que, pelo menos a gente ouvindo aqui o Estevão, pelo menos na minha opinião, né, a gente vê que No fundo, não tem muito sentido fazer uma guerra entre os dois, né? Já que um tem um viés e o outro tem outro, mas esse lançamento desesperado, sei lá, pelo menos eu vi desse jeito, parecia que foi mesmo pra vir pra concorrer.
E outra, não vai dar um mês, o Facebook vai botar na fanpage alguma coisa que o Google Plus vai botar de interessante, entendeu?
Ele precisa fazer isso. Ele precisa porque, veja bem, quanto tempo você demorou para criar a fanpage da Tecnisa, a página da Tecnisa no Google Plus?
Ah, eu criei no dia seguinte que estava disponível.
Não, mas quanto tempo, assim, ó, o tempo total que você gastou para criar a página, colocar uma foto lá, alguma coisa...
Minutos,
vai criar uma fanpage hoje, entendeu? Então a pessoa ela vai medir ali tudo certinho, como é que tá funcionando para você colocar novas abas. Quem não tem um conhecimento um pouco maior, acha um parto para você colocar as fotos ali tudo certinho, entendeu? Tem gente que acha difícil, tem gente que acha complicado. O Google, as páginas são muito simples.
Exato, isso que eu ia falar agora. Existem duas opções de criar fanpage. Para criar fanpage pelado também é rapidinho. Como é que será que vai ser a personalização de aplicativos dentro das páginas corporativas? Isso também é uma outra pergunta interessante para a gente esperar e procurar, né, para saber como é que o Google vai tratar dessa maneira.
É verdade. Eu acabei de entrar aqui na página, na parte de notificações da fanpage aqui. Lá na stream, do lado esquerdo, na coluna, a última coluna ele tem lá, notificações. Aí, se você colocar ali, ele te mostra. Em cima, no topo, ele não tá mostrando ainda. Mas se você colocar nessas notificações, ele mostra para você quem te seguiu e dá a opção de você já adicionar a pessoa ou não, ou ignorar todos e etc.
Entendi. Eu realmente preciso estudar melhor o Google Plus e aprender a usar um pouquinho melhor. Né?
Todo mundo, né? Assim, tá, é muito novo. E assim, acho que uma falta que faz é porque a gente não tem público para trabalhar no Google Plus, né?
Exatamente. Exatamente.
assim, né? Pra falar, vamos fazer uma putação. Se não for com tecnologia, às vezes um pouco de marketing, alguma coisa nesse tipo, assim, você tá perdido, né?
Pois é, exatamente.
É isso aí, eu acho que esse é o ponto mesmo. Até começamos o assunto falando disso, né? Tem pouca gente pra gente poder conseguir falar de uma maneira mais própria, assim, mas quem sabe depois desse programa, nossa audiência aí, chamar um pouquinho mais de atenção pro Google Plus e pensar um pouco diferente, abrir um pouquinho a cabeça, e já que essa é uma das propostas também aqui do nosso MestreCast, eu queria perguntar pra vocês se tem mais alguma coisa desses dois temas pra gente falar ou pra gente já ir pros finalmente aqui dessa gravação.
Eu tenho uma pergunta pra você, Ike. O que você sabe de Google Plus com relação a SEO? Eu sei que criar o Google Plus é um dos itens ali meio que obrigatórios numa planilha de otimização de SEO. Você tem alguma informação que pode ajudar a gente a saber o que realmente melhora a indexação do conteúdo no Google, na busca, no SERP?
Então, o que eu vi, Israel, e aí até essa semana eu coloquei, semana passada, eu coloquei um artigo na Mestre sobre o lançamento das páginas, né, que vai ter uma espécie de ligação direta que o Google Plus vai fazer com a página de resultado, que se você fizer uma busca lá no campo de busca mesmo do Google com o sinal de mais, né, do Plus e o nome de uma marca, você já vai ser jogado direto para dentro da página dela do Google Plus.
Olha!
E aí, só que assim, tá um pouco confuso isso ainda, porque a gente, como você mesmo falou, né, a gente não sabe como é que muda o endereço da página para um endereço personalizado, para que o Google consiga entender que se eu digitar, por exemplo, mais Mestre SEO, vai cair direto lá no Plus da Mestre SEO, e aí vai ter todo acesso social, vamos dizer assim, a minha página de empresa. Então, isso é uma coisa que eu acho que vai ajudar bastante, vai facilitar em termos de busca. Eu acho que vão ter algoritmos, sim, ligados ao Plus One. Você dá um Plus One dentro da rede e pode influenciar o que está fora. Então, eu não sei, eu não posso dizer com propriedade para você sobre
SEO. Está muito embrionário,
é
isso que a gente pode concluir.
Exatamente, então... exatamente.
Oi, exatamente. Deixa eu só complementar essa informação que você falou. É exatamente isso que você falou. Da questão do Plus, você coloca o mais na busca do Google, mais o nome da marca, né, da página. Ele não só vai te levar direto para ela, como a primeira vez que ele te levar, ele vai perguntar se você quer adicionar no seu círculo. Você tá automaticamente sendo levado para lá, é como se fosse um curtindo, né, a marca, e você vai acompanhar automaticamente depois. A partir do momento que você autorizou isso a primeira vez, toda vez que você colocar um mais e uma marca... Na busca do Google, você vai automaticamente estar seguindo aquela marca. Inclusive, isso vai ser, você vai poder fazer com várias marcas. Então, se eu colocar ali, por exemplo, mais Angry Birds, espaço, mais Mestre SEO, mais, espaço, né, mídias, blog, eu vou estar automaticamente circulando as três, entendeu? Para fazer isso, quando você entra na página de negócios ali do Google, do Plus, né, do lado direito... do lado esquerdo, perdão, tem ali escrito primeiros passos, tá? Então, o segundo tópico, depois que você clicou nesse primeiros passos, obtenha o selo, tá lá, conecte-se seu site, né? E aí tem lá, obtenha o selo. Você clica nesse obtenha o selo e ali ele vai te dar um código, um snippet, para você colocar em dois lugares na sua página, né? Ali, um no head, né? Vai estar linkando efetivamente para a sua página, né? E depois onde você quer que apareça o selo do Google Plus em qualquer lugar do seu site. Ali a gente já pode ver que eles vão dar opção para a gente personalizar os nomes muito em breve, tá? Então, assim vai funcionar. Esse recurso já está liberado, mas ele está saindo aos poucos e ele não funciona em todos os lugares. Inclusive, ele não está funcionando nem dentro do Chrome ainda, mas é um recurso que já foi liberado e aos poucos eles vão lançar para todos, assim. Mas já dá para fazer isso e ficar pronto.
Bacana.
Ó, pra terminar aqui, uma empresa só vai poder te adicionar na página corporativa se você deu o Plus One nela. Então, você que permite, o Google Plus vai evitar a questão do spam. Uma marca não vai poder te mencionar, te citar, se você não faz parte do círculo dela. Eu achei isso bem, bem bacana, assim. E a questão, se você der um follow, se você der deixar de desmarcar o Plus One na página corporativa, a página corporativa deixa te dar um follow também automaticamente. Então, essas dicas eu tuitei ontem, eu tuitei 5 dicas, mas essas duas são as mais importantes, assim, que eu achei bacana do Google Plus, das páginas do Google Plus.
Maravilha, maravilha então, meus caros. Eu vou fechar então os assuntos discutidos nesse MestreCast 46, acho que superamos aí a pauta e falamos de algumas coisinhas bem bacanas. Achei que a discussão do Google Plus não ia render tanto. O Estevão até comentava comigo antes de começar a gravar, bem antes, né, que ia lançar algumas coisas aí meio polêmicas e tal, e acabou deixando o programa ainda mais rico, né? Muito legal mesmo essa parte do Google Plus aí, porque eu achava, tinha a impressão que a gente ia chegar numa conclusão aqui de bater no coitadinho do Plus e aí, enfim, né? Ficar por isso mesmo. E os ouvintes depois iam vir assinando embaixo, pô, isso aí mesmo, não serve pra nada e tal. Acho que a gente conseguiu levantar uma bandeira aí diferente pra pensar mesmo, pro usuário ficar um pouco mais atento.
Fica a dica pra estudar, pra conhecer ele bem e achar uma maneira que você consiga utilizar isso nos seus negócios e que realmente utilizar desses recursos bacanas que o Estevão falou e que o Google saiba utilizar isso, né? Porque o Waves também era bacana e morreu e que esse produto com bons recursos do Google também não venha morrendo.
E acho que pedir para o usuário também um pouquinho de paciência, já que as coisas estão entrando devagar, já que demorou muito para entrar essa parte de pages, né?
Quem que tem paciência hoje em dia, cara?
É difícil, né, meu?
Bom, um negócio muito ruim que eles fizeram, deixa eu falar mal, um negócio que eu tava esquecendo e não podia deixar passar, é que não, assim, a gente não tá liberado para fazer promoções e concursos dentro das páginas de negócio do Google Plus ainda.
Então pois você pode o colocar. Não pensa em business, né?
Os caras são retardados. Nisso eles vacilaram, assim, eu achei muito feio. Você pode fazer a promoção ali, mas colocar um link dentro da sua página no Google Plus que vai apontar para alguma página. Aí você aponta pro Facebook, tá? Nossa. E lá dentro não pode.
Boa. O Facebook lançou todo um guide, né? Explicativo. Inclusive, posso fazer um jabá aqui, cara? Tem um jabá bem bacana para quem não conhece. Tem o arroba tudo traduzido, que é uma ação que o Medias Blog está apoiando, que é encabeçado pela Juliana Lima, arroba Julima, que a gente está traduzindo eventos do Facebook, tá traduzindo todo não, mas você pode mandar, sugerir dicas, a gente está traduzindo materiais referentes ao mercado de digital e de mídias sociais, e está postando lá no Medias Blog, então... Fica a dica aí, mais uma dica para quem não manja de inglês, tem o arroba tudo traduzido. A gente está traduzindo os webinars do Facebook e é um material bem, bem bacana. Recomendo que vocês sigam o arroba tudo traduzido e a Juliana Lima também, arroba Julina.
Boa. Inclusive, até lancei na hora que eu conheci o projeto, no primeiro dia desses webinars aí, precisando de alguma coisa, estamos aí, viu?
Pois é bacana, o Tarcísio, mesma coisa aqui, né? já se disponibilizou. É bacana, porque assim, a gente não ganha nada com isso, cara, é uma atitude totalmente de compartilhar informação mesmo. A gente sabe que eu tenho um blog, eu não sei que, e vem muito e-mail de gente reclamando que tá com coisa em inglês, então vamos ver aí. A gente vai abrir, né, crowdsourcing total, quem tiver material pra traduzido, quiser mandar pra gente, tem um e-mail tudotraduzido@gmail.com. E aí, pode falar comigo, com a Julima, a gente tá aí, tá postado lá no Medias Blog também, acho que vai ser bem legal.
Bacana, valeu então. Gente, eu vou agradecer vocês dois mais uma vez por aceitar o convite, fazer esse programa muito bacana, e passar vocês aí, ficar à vontade para alguma consideração final e as despedidas, pra gente encerrar o MestreCast. Vou, sei lá, pode começar você, Israel, e depois o Estevão já complementa já na sequência.
Beleza, pô, Ike, sem palavras, cara, muito obrigado mesmo. Eu tô gravando aqui da sede da Mestre Show, tive o prazer de conhecer a sede aqui, é do lado da minha casa, ainda consegui dar um abraço no Domício, no pessoal aqui, então, obrigado mesmo, pô, foi uma honra estar aqui, e a participação do Estevão também, na hora que você me pediu uma sugestão de alguém pra chamar, eu lembrei do Estevão, cara, eu gosto muito do trabalho dele, sempre já assistia palestras dele no Social Media Brasil, assistia no Expo Y, eu também tava lá no Expo Y, falando de gestão de crise, e o cara realmente é foda, ele enriqueceu muito a discussão aqui, foi um prazer exato estar participando desse programa com vocês, obrigadão mesmo, é isso aí, Estevão, tá na sua.
Pô, obrigado, Israel, você é um cara que eu admiro pra caramba, acompanhei aí seu crescimento, acompanho você entrando no mundo das mídias sociais, fantástico tudo que você falou, e que, pô, muito prazer, cara, eu, sim, fiquei felizaço de estar aqui, mas CEO é respeitado, referência. Referência, respeitado no Brasil inteiro e fora, então, assim, é um orgulho muito grande estar aqui. Eu queria convidar, né, o pessoal também entrar na fanpage ali da Estratégica, Estratégica SM, SM de social media, né? E ficar à vontade para fazer perguntas, interagir, é um espaço assim, bem aberto. Eu procuro colocar conteúdo diferente, assim, não é duplicado. Então, queria contar com a participação de vocês também e deixar à disposição aí para palestras, se vocês precisarem, tamo junto. E Israel, de novo, obrigado pelo link com o Wiki aí que você fez, foi muito bom, com certeza diverti pra caramba, e é um prazerzaço trabalhar com mídias sociais. Vocês que são profissionais de mídias sociais, por favor, mantenham a mente aberta sempre, e não acreditem cegamente em uma única opinião, sempre analisem as opiniões ao redor de vocês, tá ok?
Boa, sensacional. E só deixar registrado, vocês dois participaram pela primeira vez do MestreCast. Geralmente, quando o programa é bom, quando o convidado é bacana, a gente sempre chama de novo. Então já fiquem avisados que vocês podem ser convidados aí pra participar mais vezes desse programa aqui, beleza?
Viu, Estevão? Tive uma ideia, cara. Quem sabe a gente possa fazer um hangout aí junto, de repente, cara.
Boa!
Show de bola!
Vamos estudar essas possibilidades aí, até pra gente conhecer mais, e quem sabe a gente volta daqui a uns 6 meses, ou daqui a um ano, ou daqui a 3 meses, pra falar um pouco mais, com mais propriedade, né?
Tranquilo, conta comigo.
Boa.
Show demais.
Então tá bom. Valeu, pessoal, um abraço.
Valeu, um abraço, até mais.
Vou encerrar o MestreCast então, galera, agradecer os dois convidados, agradecer vocês ouvintes, e a gente volta na próxima semana com mais um MestreCast, mais um tema. Não deixe de participar com a gente, caso tenha alguma sugestão, alguma dúvida, alguma crítica. A gente volta a fazer mais um programa para você na próxima semana. Um grande abraço.